Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Teremos o nosso tempo aqui de estudo da Palavra do Senhor, da Palavra de Deus. E hoje nós iniciaremos então uma série, uma sequência de estudos no livro de Jonas. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, já pega ela, abre ela no livro de Jonas. Jonas, ele faz parte aí dos profetas menores, não menores de tamanho e nem menores de importância, mas menores aí em quantidade de capítulos. Um livro bem curto, um livro aí com apenas 4 capítulos. Então, nós iniciaremos uma sequência de estudos nesse livro de Jonas e que, com certeza, vai nos trazer grandes ensinamentos, grandes aprendizados para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. E o livro de Jonas, ele é um livro muito interessante, um livro que também traz muitos debates, muitas discussões, por conta de algumas situações que acontecem no livro, em especial aquela que Jonas, né, o grande profeta aqui, o grande personagem desse livro, ele é engolido pelo um peixe grande, né? Um peixe grande, uma baleia, a gente não consegue saber o que é. Mas era um tipo de peixe que era muito grande e que engoliu este homem, né? Este profeta de Deus. E hoje nós vamos entender o porquê que Jonas, ele foi engolido por esse peixe, e mais para frente a gente vai entender quais foram as consequências, né, de Jonas ter sido engolido, tudo o que aconteceu depois. Mas hoje nós olharemos então para o capítulo 1 de Jonas, dos versos de 1 a 10. Então, hoje a gente não vai ler o capítulo inteiro, a gente não vai ler o livro inteiro também, mas a gente vai ler apenas uma porção deste livro de Jonas. E Jonas capítulo 1, versos de 1 a 10, nos diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Versículo 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Versículo 9, ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lo havia declarado. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Querido Deus, nós te louvamos por esta noite, te louvamos pelo privilégio que o Senhor está nos dando aqui agora, de ler a tua palavra, de poder compartilhar a tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar nesta noite, que o Senhor possa nos instruir, para que o Senhor possa fazer com que nossos corações sejam transformados por meio da sua palavra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema para o nosso estudo de hoje é a disposição do coração para o que é mal. E Jonas, ele é um profeta esquisito, podemos dizer assim, porque ele tem muitos complexos dentro dele, dentro do coração dele, dentro da mente dele. Uma hora ele está alegre, uma hora ele está contente com Deus, uma hora ele está triste, uma hora ele está clamando ao Senhor, uma hora ele está reclamando. E a gente vai ver tudo isso ao longo dos nossos estudos que a gente vai ter aqui no livro de Jonas, né? Nesse livro tão especial e que vai nos trazer aí alguns ensinamentos, né? Coisas que com certeza vão ser aplicáveis para os nossos dias e para a nossa vida. E Jonas, então, ele é apresentado aí nesse primeiro capítulo como filho de Amitai, né, um grande profeta do Senhor, né, Jonas. E normalmente os profetas, se você for olhar aí no Antigo Testamento, quando esses profetas são apresentados, normalmente aparece se ele tem pai, se ele tem mãe, e principalmente também os reis, quando você olha a história dos reis, os reis também são apresentados. E isso era muito comum no Antigo Testamento. Tinha muita importância a genealogia de um homem, né? A genealogia de uma pessoa, e tudo isso então é expresso aqui na palavra de Deus. E Jonas, ele foi um profeta ali nos tempos do rei Jeroboão, né? Jeroboão II, para ser mais específico. Ele, se você olhar lá no capítulo de 2 Reis, na verdade no livro de 2 Reis, você vai ver que o profeta Jonas ele é citado lá, mas não tem muita história dele, somente citado. E ele é, então, um profeta um pouco diferente também dos outros profetas que a gente costuma ver nas Escrituras. Por quê? Porque quando a gente vê Deus chamando um profeta, né, então quando a gente olha Isaías, quando a gente olha Jeremias, Daniel, Ezequiel, esses profetas, eles são chamados por Deus, Deus dá uma palavra para eles, para que eles pudessem levar essa palavra para o povo de Israel. Só que no livro de Jonas, né, com o profeta Jonas, é um pouco diferente. Porque Deus chama Jonas, mas ele não fala para Jonas levar uma palavra para o povo de Israel. Mas Jonas, então, ele vai levar uma palavra para um outro povo. Um povo que não tinha nada a ver com Israel. Muito pelo contrário, um povo que era considerado inimigo de Israel. Porque como a gente vai ver hoje, o povo aqui de Nínive, né, que eram ali nas regiões da Síria, era um povo muito cruel, um povo mau, um povo rebelde, um povo que humilhava as outras pessoas que não faziam parte dos seus grupos ali, do seu reino. E a disposição do coração, então, para o que é mau. E a gente sabe que, ao longo das Escrituras, se a gente for estudar a Palavra de Deus, a gente vai ver que a Palavra de Deus nos mostra que nós somos maus. Né, por natureza. O próprio profeta Davi diz isso, né, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jeremias capítulo 17 vai dizer que o coração do homem é enganoso, né, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Daí ele completa, né, essa sua frase falando que só o Senhor conhece o coração do homem. Então, o nosso coração, né, desde cedo, desde quando a gente é criança, ele já tem uma certa disposição para o que é mal. A gente não precisa aprender a fazer as coisas más. A gente já nasce já sabendo com isso. Então, é só você pegar um bebê, né, uma criança pequena, ela já começa, às vezes ela já é um pouco irritada, né, às vezes quer bater, fica gritando, né, esperneando. Então, isso é uma coisa má, é uma coisa que não é legal e que a gente vê que desde nascimento, né, desde cedo, a gente já tem então uma disposição aí para o que é mal. Então, é necessário, né, que a gente se arrependa dos nossos pecados e entregue o nosso coração então para o nosso Deus, né, com o Espírito Santo que vai nos ajudar. E hoje então nós vamos ver que na prática, né, nós vamos ver na prática essa questão da disposição do nosso coração para o que é mal. E no versículos 1 a 3, gostaria de reler com vocês, só para a gente poder se situar aqui novamente no texto, que diz, né, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas se dispôs a fazer o quê? A fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles até Tarsis, para longe da presença do Senhor. E por que que Jonas, ele foi então chamado para pregar a um povo diferente do povo de Israel, pregar para os ninivitas? Porque assim Deus queria. Deus tinha um plano para esse povo ninivita, né? Ele tinha um plano também em trabalhar o coração de Jonas. Então Deus, ele faz essa missão, né? Ele dá, na verdade, essa missão para Jonas. E a gente precisa entender a situação de Jonas. Por mais que a gente ache que ele é um, como eu falei no início, né? um profeta um pouco complexo, um pouco bipolar, podemos dizer assim, cada hora ele está pensando de um jeito, a gente precisa entender o quão difícil era essa missão de Jonas. Por quê? Porque os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. Os ninivitas, eles eram um povo cruel, que eles pegavam os inimigos, cortavam cabeça, esquartejavam, penduravam assim ao redor da cidade de Nínive, botavam fogo, né? E era um povo extremamente cruel, a ponto das pessoas, de ouvir falar dos assírios, já entrar em desespero, né? Já ser um caos. Então, Jonas, ele tinha uma missão difícil. Ele tinha uma missão de anunciar a palavra de Deus para um povo cruel. Um povo que ele não gostava. Podemos dizer assim, um povo que ele odiava. Por que ele odiava o povo? Porque o povo oprimia, né? E esse povo assírio oprimiu Israel. Se você for ler o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque, ele é contemporâneo, né, desse povo assírio que levou o povo de Israel cativo, né, que prendeu as pessoas lá e matavam e prendiam. Né? Então o Jonas, ele sabia da rebeldia e do poder que esse povo, da crueldade que esse povo de Nínive tinha, né, com relação ao seu próprio povo de Israel. E por isso o Jonas, então, ele se dispôs. Né, e na verdade o texto nos diz, né, o Senhor falando para Jonas, Jonas, levante-se, né, essa palavra se disponha, né, Deus está falando para ele, levante-se e vai até Nínive e prega aquela cidade. E o que Jonas faz? Ele se levanta, mas se levanta para quê? Para fugir da presença do Senhor, para fugir de longe de Deus. E se você observar um mapa, eu não consegui trazer o mapa hoje, fico devendo para a próxima, mas se você olhar lá no mapa antigo, você vai ver que para Jonas chegar até Nínive, era muito rápido, era uma distância muito curta, e chegar, acho que não dava nem muitos dias, né, se ele fosse a pé. Era como se hoje Jonas saísse de Israel e fosse para o Iraque, mais ou menos. E só que ele não fez isso. Ao invés de ele sair de Israel e ir para o Iraque, ele saiu de Israel e foi para a Espanha, um lugar totalmente diferente, totalmente contrário, onde ele tinha que pegar um navio, um barco, né, para poder ir para... Porque naquela época não tinha avião ainda, né, senão seria mais fácil também. Mas se ele fosse de barco, ele demoraria alguns dias para chegar até lá. E mesmo assim, mesmo sabendo de toda essa dificuldade que ele tinha de chegar até Tarsis, ele vai. E ele se levanta, então, se dispõe a não fazer a vontade do Senhor. Então Deus deu uma palavra para Jonas, falou, vai até Nínive, prega aquele povo, mas Jonas fala, não vou até lá, vou fugir desse povo. Não sei se ele estava com medo de morrer, não sei se ele queria que Deus mandasse fogo na cidade, destruísse tudo para que todos eles morressem, mas de fato ele não queria ir e ele não foi nesse primeiro momento. E é interessante que só para ilustrar essa situação, né, de uma palavra que Deus fala para Jonas fazer e ele não faz. Né? E eu tenho um sobrinho, né, um filho do meu irmão, que ele tem 1 ano de idade, coisinha mais fofa. A Jade fala que ele é muito bonzinho. Acho que essa expressão assim para ele, porque ele não chora, não, só sorri, só brinca. Eu falo, nossa, essa criança é um pouco diferente, porque normalmente a gente vê a criança chorando, reclamando, mas ele é muito bonzinho. E só que assim, às vezes, mesmo ele sendo bonzinho, né, essa questão de ser fofinho e tal, mas ele ainda é pecador também. E às vezes ele está lá em casa, né, que minha mãe cuida bastante dele, fica lá com a gente quase todos os dias, e às vezes ele vai para perto da tomada. E daí ele quer colocar o dedinho na tomada, e você fala, não, é Otávio o nome dele. Otávio, não põe o dedo aí. Daí ele olha, dá um sorrisinho e volta lá de novo com o dedo na tomada. Né? E ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele não sabe o perigo que tem. Até ele colocar o dedo lá e tomar um choque, que aí ele vai saber que não pode mais. Daí ele tem que colocar um durex lá para tampar, para ele não poder colocar o dedo lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente recebe a palavra de Deus, Deus fala para a gente fazer algo, né? E a gente vê isso ao longo das escrituras, mas o que a gente faz? O contrário. A Deus fala, ó, isso aqui vai ser perigoso para você. Se você fizer isso, você vai se prejudicar. Mas mesmo assim, o que a gente faz? A gente vai e segue o nosso coração. A gente segue a nossa vontade. E foi isso que Jonas fez, mais ou menos. Ele teve ali uma ordem do Senhor, mas o que ele fez? Ele preferiu seguir a sua vontade e não obedecer a Deus. Então ele pegou ali o seu rumo e foi para Tarsis. Né? Ele foi para um lugar totalmente diferente daquele que o Senhor havia dito para ele fazer. Jonas, ele tinha uma missão. A missão de anunciar a palavra de Deus. Anunciar uma palavra para Nínive. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Apesar de dos ninivitas, né, o povo assírio, eles serem um povo cruel, Deus tinha um plano para eles. E Deus falou, Jonas, vai até lá. Prega minha mensagem a eles. Fala que se eles não se arrependerem, virá uma destruição sobre a cidade deles. E talvez Jonas ouvindo isso, vai vir destruição? Então tá bom, então não vou pregar nada, né? Porque para que possa vir essa destruição. Mas e nós? Né? A quem o Senhor nos chama a anunciar o Evangelho? Né? A pregar a palavra de Deus? E talvez a gente tenha aí um vizinho que é meio chato, né? Um vizinho que não gosta de alguma coisa que a gente faz, ou de alguém que nos fez algum mal, de alguém que nos agrediu de alguma forma, seja com uma palavra, seja com uma atitude, e a gente quer o mal dessa pessoa muitas vezes. Muitas vezes nosso coração pode fazer isso. Nossa, o cara aqui falou tal coisa de mim, tal pessoa me xingou, tal pessoa fez tal situação que me chateou, me entristeceu, então eu não vou ter contato com essa pessoa. Eu não vou anunciar a palavra para ela, eu não vou anunciar o evangelho para ela. Talvez nós estejamos com o nosso coração disposto a desobedecer o chamado de Deus. Nós estamos com nossos corações longe de cumprir aquela missão que o Senhor nos colocou em Mateus 28, né, de ir por todo mundo, ensinar todas as pessoas, né, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos cumprindo essa missão. Assim como Jonas, de início, não estava cumprindo. Será que nós estamos dispostos a obedecer o Senhor na nossa vida, naquilo que Ele nos coloca como palavra, nos coloca como mandamento, como princípios para as nossas vidas? E se caso a gente esteja pensando em não anunciar a palavra para alguém, caso a gente não esteja querendo obedecer ao Senhor em alguma área da nossa vida, nós podemos mudar isso hoje. Nós podemos pedir perdão ao Senhor, nos arrependermos do nosso pecado, né, e então fazer com que Ele nos perdoe, nos dê a sua graça. Então nessa primeira parte a gente viu a disposição de Jonas, a disposição em não obedecer ao Senhor. E a gente vai entender, a gente precisa entender, na verdade, que o cristão, ele deve buscar conhecer ao Senhor e ter um coração disposto a servir a Deus. Nós precisamos ter um coração disposto a servir ao Senhor, porque serviço é o que não nos falta, né? Hoje em dia na igreja, no nosso dia a dia, tem serviço de monte. A gente pode servir a Deus de diversas formas. E o nosso texto continua, e a gente vai ver que Jonas, ele dorme tranquilo, mesmo em desobediência ao Senhor. Então, há um sono tranquilo aqui, mesmo Jonas vivendo uma vida totalmente diferente daquilo a qual o Senhor tinha colocado para ele. E dos versículos 4 até o verso 8, nos diz, né, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, Então, lembrando aqui que Jonas ele tinha pegado um barquinho para poder ir lá. Um barquinho não, um navio. Era um navio muito grande que ele estava indo para Tarsis. Longe, né, o contrário daquilo que o Senhor tinha mandado ele ir. Então, ele pega esse barco, né? E Deus, então, trouxe um forte vento, né, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, né, então imagina aqui o cenário. A tempestade estava muito forte. Por quê? Porque os marinheiros eles tinham o costume ali de estar andando ali de navio e passeavam todos os dias, faziam grandes viagens. Mas esse dia aqui foi um dia diferente para eles. Foi um dia específico onde o mar estava totalmente revoltado. O mar estava totalmente bravo. E a ponto deles, então, se encherem de medo. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Olha que interessante. Né? Os marinheiros com medo, desesperados, porque a tempestade estava forte, o navio balançando, e Jonas estava onde? Dormindo, cochilando tranquilamente. Mesmo com toda essa tempestade, mesmo ele sabendo que estava desobedecendo ao Senhor, ele dormia profundamente. Versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse teu Deus lembre-se de nós, para que não morramos, né, ou não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Então Jonas, por causa da sua desobediência, ele vai então ali para esse navio, né, para ir em direção a Tarsis. E Deus manda uma tempestade. Uma tempestade muito forte, como nós vimos, né, que assustou até os marinheiros, que estavam acostumados ali a viver, né, do mar, a pescar, ou a fazer viagens, enfim. Eles tinham um certo contato com o mar, uma certa experiência nas suas viagens. Jonas, então, ele desce até a popa do barco e dorme tranquilamente, enquanto todo mundo está desesperado. Todo mundo em choque, todo mundo com medo de morrer e joga as coisas para fora do navio e fazendo tudo que é possível para tentar entender o que está acontecendo. E Jonas está dormindo. Né, os marinheiros começam a recorrer aos seus deuses. E que nós sabemos são deuses falsos. Deuses inexistentes. Deuses que não governam a tempestade. Deuses que não governam o vento. Que não governam a chuva, o mar, nada. Eles fizeram tudo o que era possível ali ao alcance deles. Jogando coisas para fora do barco. Para o barco ficar um pouco... Para o navio, né, para o barco ficar um pouco mais leve. Um pouco mais estabilizado. Mas nada disso adiantava. E os marinheiros, eles queriam saber quem era Jonas. Ah, mas quem que é esse rapaz aí que está dormindo tranquilamente aí no nosso barco, todo mundo desesperado, e ele está dormindo tranquilo. E eles queriam saber de Jonas. Eles queriam saber disso. Então Jonas, ele dorme tranquilo, mesmo em desobediência ao Senhor. E isso... Irmãos, isso não pode acontecer com a gente. A gente não pode dormir tranquilo enquanto a gente desobedece ao Senhor nas nossas vidas. Enquanto a gente tem uma vida, né, uma prática do pecado, né, um prazer em pecar contra o Senhor. Assim como Jonas, né, na verdade, não como Jonas, nós precisamos estar incomodados com o nosso pecado. O pecado ele é diário, ele acontece todos os dias nas nossas vidas e nós temos que tomar algumas atitudes com relação ao nosso pecado. Nós precisamos largá-los. Então a gente precisa pensar quais são os pecados que nós precisamos confessar ao Senhor hoje. Quais os pecados que não pode nos deixar dormir tranquilos. Talvez exista alguém que você precisa perdoar hoje, nessa noite, na sua vida. Talvez uma prática de pecado que você precisa abandonar. Alguns desejos, algumas vontades, algumas ações que você tem praticado e que você precisa abandonar essas práticas. Você precisa ter um contato direto com o Senhor. Nós precisamos fazer isso. Então nós temos que meditar e entender que não adianta a gente querer manobrar os nossos pecados, manobrar aquilo que a gente comete contra o Senhor. Mas nós temos que tomar atitudes, e atitudes radicais muitas vezes, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus. Um versículo que eu gosto bastante, e que eu estou sempre meditando nele, né? Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor, nós precisamos abandonar os nossos pecados para que nós possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então o cristão, né, nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós devemos buscar conhecer ao Senhor e ter um coração disposto em servir o nosso Deus. E agora então a gente vai olhar para os versos 9 e 10 do nosso estudo de hoje, da nossa pregação e estudo da palavra de Deus. Os versos 9 e 10 nos diz o seguinte: ele lhes respondeu, né, depois dos marinheiros terem encontrado Jonas dormindo lá na popa do barco. Eles perguntaram para Jonas: de quem é você, de onde você vem, qual que é o seu povo, quem que é o seu Deus, né? Eles queriam saber de Jonas, queriam conhecer mais Jonas. Então ele lhe respondeu, né? Jonas disse para eles: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e que fez o mar e a terra. Versículo 10, muito interessante. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então aqui Jonas e os marinheiros, a gente consegue observar nesses dois versículos, que Jonas e os marinheiros também, eles conheciam o Senhor. Eles conheciam a Deus. Por quê? Porque quando os marinheiros perguntam para Jonas, né, quem é você? De onde você vem? Quem que é o seu povo? Ele fala de forma simples e aberta: sou hebreu e temo ao Senhor. Ou seja, ele sabia a sua origem e ele temia Deus. Só que ele diz que temia Deus, mas no momento que ele não estava obedecendo a Deus. Ele não estava obedecendo ao Senhor. E após então Jonas ele ter ali entrado nesse barco, né, de Tarsis, uma região a qual o Senhor não tinha enviado a ele. Então houve aquela tempestade, né, onde estavam ali o barco estava prestes a afundar. Né, nunca vi um navio capotando um barco. A afundar com uma grande tempestade. Né, o navio tombar ali de alguma forma. Então não era uma situação favorável a ele. Era uma situação de grande desespero. Mas Jonas, ele conhecia Deus. Isso é muito interessante, ele conhecia o Senhor. Ele sabia, e ele traz alguns atributos de Deus, algumas características do nosso Deus. E no versículo 9, ele fala: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso, ele sabia que Deus era o Deus que criou os céus, que criou a terra e criou o mar, que era onde eles estavam ali em desespero, que eles estavam com medo. Então os homens, né, aqueles marinheiros que estavam presentes ali no barco, eles também conheciam a Deus. A gente não sabe como que eles conheciam o Senhor. De repente, eles ouviram falar de histórias antigas, que Deus havia feito já com o povo de Israel, todo o cuidado que Deus tinha feito com o povo, de ter tirado lá do Egito, de ter estado com o povo para vencer grandes guerras, né, grandes batalhas, ter dado uma terra prometida para o povo, que era a terra de Canaã, que era onde eles estavam ali, o povo de Israel. Então, de uma certa forma, os marinheiros conheciam a Deus. E por conta disso, né, dos marinheiros conhecerem a Deus, eles então falam para Jonas que é isso que fizeste, ou seja, eles já estavam lamentando. Pô, meu, não acredito que você fez isso. Porque eles sabiam do poder de Deus. E daí fala, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Ou seja, Jonas já tinha contado todo o cenário para aquele povo, para aqueles marinheiros, na verdade. Ele já tinha explicado, ó, então, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar. Teve um dia aí que ele veio falar comigo e falou para eu falar pregar para um povo ninivita, né? Lá na cidade de Nínive. Mas, ó, esse povo é um povo muito cruel. Eu não posso ir lá pregar o evangelho para eles, porque eu quero a destruição deles. Eu não quero que eles se deem bem, porque Deus, ele é Deus, ele é um Deus muito misericordioso, esse meu Deus. E ele então conta toda a história para os marinheiros. E os marinheiros então, eles entram em desespero. Eles entram ali, eles ficam, na verdade, em grande medo, né? Em grande... uma situação muito difícil para eles. E essa história de Jonas, essa questão dele estar num barco, estar dormindo, nos lembra de uma história muito comum que a gente costuma ouvir muitas vezes aí na igreja, de Jesus Cristo, quando ele está com os discípulos e ele fala, ó, vamos para tal lado, lá do mar, onde eles estavam ali, do rio. E Jesus, ele dorme no barco. E daí vem uma grande tempestade, os discípulos começam a ficar com medo, começam a se desesperar, e Jesus está lá dormindo. E os discípulos vão lá acordar Jesus, ó, Senhor, acorda, não te importa, né, que a gente morra, que nós pereçamos? Mas aqui uma situação, ela é positiva, porque Jesus, ele acorda e fala, homens de pequena fé, eu não falei para vocês que a gente ia passar para outra margem, para o outro lado do rio? Então é interessante essa questão. Por quê? Porque Jesus, ele tinha domínio sobre a criação. Tinha não, ele tem domínio sobre a criação. Colossenses vai falar isso, né, que todas as coisas foram criadas por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus, o Senhor. Ele criou todas as coisas. E Jonas e aqueles marinheiros também sabiam disso. E eles sabiam que só Deus, naquele momento, era quem poderia, então, acalmar aquela tempestade. Ou acalmar a tempestade, ou fazer com que o navio ali vá para onde eles estavam pretendendo ir, né? Que era para Tarsis. E apesar da desobediência de Jonas, ele tinha o conhecimento de Deus, de quem era Deus. Jonas, ele conhecia o Senhor, apesar da sua desobediência. E aí a gente vai entrar num assunto que eu creio em todas as pregações que a gente tem ouvido na nossa igreja. Acho que na maioria das vezes a gente tem batido nessa tecla. A gente tem ouvido bastante isso. Questão do conhecimento de Deus, de conhecer ao Senhor. E eu já falei esse versículo várias vezes, e eu quero repetir ele aqui de novamente, João capítulo 17, verso 3, onde Jesus diz, né, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós temos que buscar conhecer a Deus, conhecer ao nosso Senhor. Apesar de Jonas desobedecer a Deus, ele conhecia a Deus. Em meio às tempestades da nossa vida, nós temos conhecimento de Deus? Nós temos o conhecimento do Senhor? Onde Ele diz que vai cuidar dos seus filhos? Quando a gente olha lá para Salmos 46, que fala que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Diversos textos que diz que Ele cuidará dos seus filhos, que Ele cuidará de nós. Como nós podemos conhecer mais de Deus hoje? Como que a gente pode aumentar o nosso conhecimento de Deus? Algumas dicas. Leitura da palavra de Deus, diária, devocional, intimidade com o Senhor todos os dias, oração, ensinando outra pessoa por meio do discipulado, por meio do evangelismo, ensinando na igreja outras pessoas, seja crianças, seja adultos, seja um grupo de jovens, um grupo de adultos, de senhoras, de senhores. A gente tem diversas formas aí de se encontrar para poder estudar a palavra de Deus. Oração, uns pelos outros, uns com os outros. Tantas oportunidades que nós temos aí de estar juntos e crescer no conhecimento de Deus. Para que quando chegar esses momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de ansiedade, momentos de medo, de angústia, de preocupação, nós temos um contato com Deus, temos conhecimento de Deus e entender que independente da situação, independente das circunstâncias das nossas vidas, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando dos seus filhos. Essa é uma promessa dele. Não é algo que a gente inventa, não é algo que alguém inventou isso. O próprio Deus diz isso na sua palavra. E a palavra de Deus, ela é real. Ela é verdadeira. Ela é viva. E muitas vezes nós não acreditamos nela. Infelizmente, nós somos incrédulos, né? Nós somos, nós não acreditamos naquilo que o próprio Deus nos diz. E a gente duvida, muitas vezes. Então a gente viu que o cristão, né, o filho de Deus, ele deve buscar conhecer ao Senhor e ter um coração disposto a servir a Deus. Jonas fugiu, né, porque ele não queria seguir o plano de Deus para a vida dele. Deus tinha um plano para a vida de Jonas. E a gente vai ver mais para frente, ao longo dos nossos estudos, e no livro de Jonas, que de certa forma Deus cumpriu esse propósito na vida de Jonas. E eu já encorajo vocês a também já começar, se vocês tiverem um tempo essa semana, né, já colocar em prática essa questão do conhecer a Deus, da intimidade com Deus, por meio da leitura da palavra. Leia um capítulo de Jonas por dia. Se você começar a ler amanhã, você termina na quinta-feira, segunda, terça, quarta e quinta. Um livro curto, 4 capítulos, livro de Jonas. Leia um capítulo por dia. Para que a gente possa estar junto aí também, mergulhado no que está acontecendo aqui e todo esse cenário na vida de Jonas. Então Jonas, ele não quis cumprir ali o que Deus tinha para a vida dele e ele tinha uma disposição no coração dele. E qual que era a disposição que ele tinha no coração dele? Para fazer o que é mal. Para fazer aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Então por mais que a gente fuja do plano de Deus, a gente, na verdade, tente fugir dos planos de Deus para a nossa vida, Deus, ele vai cumprir esse plano. E a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos. Mais que a gente fuja, mais que a gente se disponha a não obedecer a Deus, Deus jamais vai deixar de cumprir os seus propósitos. Ele já tem tudo preparado. E para fechar, nós não precisamos seguir o exemplo de Jonas. Podemos obedecer a Deus e fazer parte daquilo que Ele tem feito ao nosso redor. Seja aqui na nossa igreja em Santana, seja na saúde, seja na sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Deus, Ele deseja que nós obedeçamos a palavra dEle e façamos parte do que Ele está fazendo na vida de pessoas, em lugares. E Ele deseja que eu e você, nós sejamos instrumentos nas mãos dele para ser usado, para cumprir os propósitos dele e aquilo que ele tem para a vida de cada um, de cada pessoa que vive neste mundo em que nós estamos. Amém? Então vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse tempo que ele nos deu. Querido Deus, nós te louvamos por esta noite, louvamos por essa palavra fantástica, maravilhosa. Vimos aqui Jonas, Pai, um homem que conhecia o Senhor, um profeta, alguém que tinha intimidade contigo, Pai. mas que se dispôs no seu coração em não obedecê-lo, não obedecer a Ti. E nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pedimos perdão por todos os momentos em que nós também não cumprimos aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, por todos os dias que a gente se dispôs no nosso coração em não fazer a Tua vontade, Pai. Então que o Senhor nos perdoe, que o Senhor renove o nosso coração, a nossa mente, e que nós possamos ter um coração disposto, mas um coração disposto a servir ao Senhor e a cumprir os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, na vida da Tua igreja e na vida das pessoas que estão vivendo ao nosso redor todos os dias, Pai. Então, muito obrigado por esse tempo. Continue falando aos nossos corações ao longo desta noite, nessa semana que se inicia, e que possamos estar com o nosso coração quebrantado todos os dias e sabendo que o Senhor deseja que nós conheçamos mais de Ti e tenhamos mais intimidade com o Senhor. E essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.